Então vamos lá. Quer fazer uma introdução?
Que nós continuamos estudando o estudo chamado Bem-Aventurado, onde nós estamos lendo o Evangelho do Mateus e buscando no ensinamento do Cristo como conseguir a felicidade. Este é o sétimo estudo.
Jesus e a tradição dos judeus. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos.
E, primeiro, repare numa coisa: não é a primeira e não vai ser a última que nós vemos fariseus e professores do tempo vir arguir Cristo a respeito do que ele ensina, a respeito do ministério dele. Por que isso acontece?
Porque eles corriam o risco de perder o rebanho deles.
Mas por que eles corriam o risco de perder o rebanho deles?
Porque Jesus estava libertando, né?
Jesus ela conta. Conta todos os ensinamentos religiosos da época. Este é o primeiro grande detalhe desta conversa. Todos os mestres vieram para lutar contra o ensinamento que era apaixado pela religião da sua época. Buda, Krishna, Espírito da Verdade, o Cristo, todos vieram para libertar o povo dos ensinamentos da época. Por quê? Porque, como está escrito na última parte, onde Deus diz, eles ensinam o modo humano. Eles ensinam fundamentados em coisas humanas. Este é o grande problema. A questão de lavar a mão ou não antes de comer, ou depois de comer, nós a conversou aqui, este é tradição. Isso não tem nada a ver. Mas o importante é nós compreender que Cristo está deixando uma mensagem. O ensinamento humano, o ensinamento dos mestres, não serve para aquele que é cheiro humano. Não serve. Não vai, vamos dizer assim, não vai levar aquele que está buscando aproximar-se de Deus a chegar mais perto dele nunca. Por quê? Porque, repare uma coisa, veja todas as religião, o que elas têm de comum? O que que todas as religiões têm em comum?
Eu acho que é a culpa.
Deus não quer ter alguma champoiteíta. Então tem diversos deuses. Qual é, filha?
Eu vejo a culpa.
Mas a culpa nasce de outra coisa. Do chateado, do bem e do mal. Toda religião tem uma lei que eles dão força coercitiva, você é obrigado a seguir, e se não seguir, tem uma punição.
Verdade.
Todas as religiões são fundamentadas na existência do bem e do mal, do paraíso e do inferno, da cidade espiritual e do umbral, não importa. Todas elas sempre que falam esta coisa, olha, a lei é esta, você é obrigado a cumprir. Se não cumprir, você vai para o lugar ruim. Se cumprir, você vai para o lugar bom.
Recompensa e penalidade.
Mas no universo não existe penalidade. Deus não é carrasco. Deus não é advogado do diabo. Deus é amor. E o amor não pode zelar penalidade alguma a quem não ama. Porque se você ama, se você não ama, por amor, eu não posso lhe penalizar. Então, quando aí é dito, é para usado de forma humana, este povo diz que me louva, mas na verdade as leis são criadas no sentido humano, é justamente na ideia de, primeiro, obrigação de seguir a lei. Segundo, castigo para quem não seguir. Isso não existe. Esta é uma coisa que aquele que quer ser bem-aventurado precisa compreender. Não há risco nenhum de você sofrer pelo que faz agora. Pela sua forma de viver agora. Não há risco de ser penalizado. O que acontece? O que existe é o karma, lei da ação e reação. Então não é uma reação penosa, mas pelo amor de Deus, torna-se uma reação conferindo uma nova oportunidade. Não é um castigo, não é uma pena, não é algo que você vai sofrer, mas é uma nova oportunidade. Aquele que chegue, não importa em que religião, segue o ensinamento de Cristo, não deve temer sofrer castigos. Ele deve buscar o amor, mas não deve temer por sofrer castigos. Na verdade, isso era uma forma de controlar. É, até hoje, uma forma de controlar. Porque ninguém faz nada e finge que faz. Então, é preciso, para você ser bem-aventurado, primeiro, perder este medo. Perder o medo do mal. Perder o medo que o mal vai lhe atacar, seja em vida ou seja depois da vida. E saber que tudo que lhe acontecer não é mal. É uma nova oportunidade de você voltar aos trilhos do amor.
É uma resposta amorosa como consequência ao seu ato.
Você andou pensando bastante. Hoje eu estou dizendo muito perfeito para você, viu?
Não, eu li.
É uma resposta amorosa. Quando nós, nas cinco verdades universais, diz que Deus é a causa primária, com justiça perfeita e amor sublime, disse exatamente isso. A justiça sublime é aquela que avalia como cada um vive, mas não penaliza, porque o amor sublime, em vez de penalizar, ele dá uma nova oportunidade de elevação.
Eu li num quadro, num restaurante, deve ser uma passagem da Bíblia, que estava escrito assim, mais ou menos, pelo que eu me lembro. Deus é amor, então ele permite que você escolha o que quer fazer. E Deus é justo, ele permite que você colha o que você plantou.
Exatamente, é exatamente isso. Então essa passagem é a passagem do Cristo, aonde ele fala para aqueles que vão lhe seguir. Primeiro, não se apegue a usar os ensinamentos dos mestres com finalidades humanas. E, segundo, não tema jamais ser penalizado pelo que fez. Se você hoje não amou, não tem problema. Continue tentando amar. E com certeza, essa predisposição, essa consciência de não ter amado e a predisposição de tentar amar depois, vai lhe trazer sempre uma nova oportunidade de amar.
O que conta é a intenção.
Exatamente. Ficou claro?
Ficou. É, falando em religião e os caminhos que as religiões pregam, eu lembrei de uma imagem também que eu li em algum lugar, de que as religiões é como pintar as celas da prisão de dourado. Então a gente se encanta com aquilo, parece, mas na verdade seria se libertar da prisão e não pintar as celas de ouro, né?
Perfeito.
Exatamente. Você continua preso, né? Mas você acha que você é rico porque sua cela está pintada de dourada, né?
Deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Tem muita gente que diz assim: ah, os ensinamentos religiosos, eles querem apenas, vamos dizer assim, manter você na ilusão de ganhar em outra vida. Sabe, se você fizer tudo, você vai ser feliz na outra vida. Então sofra desgraçado nessa vida. Cheio real. Os ensinamentos dos mestres são exatamente o contrário. É para você não sofrer nessa.
Pois é, é uma queda.
Não é para você acabar com o sofrimento dessa. Se você não tem o que comer, vai continuar sem ter o que comer, colocando o ensinamento empático ou não. Agora, você vai ser uma pessoa que não vai ter o que comer sem fome. Me perguntaram se é possível de alimentar o mundo inteiro com um grão de arroz. Você acha que é possível?
Eu acho que não é possível encher a barriga, mas que as pessoas possam ser felizes com apenas um grão de arroz, sim.
Não, se alimentar. Se alimentar não é encher barriga.
Então não.
Encher barriga é até ele ir para cocô.
É.
Sim, é possível. Quando você acaba com a fome. Por quê? Porque o que, da onde surge a fome? Da vontade de comer. Se não houver vontade de comer, não há fome. Porque a fome está aqui, ó. Não está na barriga. Está na mente.
E aí você convive com ronco na barriga sem sofrer por isso.
Exatamente. E, ó, você convive com ronco na barriga, não. A barriga nem vai roncar. Porque a barriga não é inteligente para roncar. Que o ronco da barriga é a mente.
E quando é o contrário, quando a gente come demais, vem da fome, também faz o quê? Convive com o excesso de peso?
Convivo até onde, até quando você acabar com ele. Ou até quando ele acabar.
Ele quem?
Ah, o excesso de peso. Porque, veja, o que eu acabei de dizer, o ensinamento dos mestres não é para mudar a sua vida. É para você aprender a viver a sua vida sem sofrer. Então não é para você emagrecer nem para você engordar. É para você, sendo gordo ou magro, aprender a viver em paz.
Mas se a gente não aprende isso, faz o quê?
Ah, tenta outra vez. De o caminho que tem que caminhar é cada um de vocês.
Acho que eu me lembro das 500 mil reencarnações aqui.
Vai não.
Oxi. Você não vale, porque você fica passando a mão na minha cabeça. Eu já te falei que isso não é bom pra mim.
Eu não passo a mão na sua cabeça. Acabei de dizer que é você que tem que fazer. Eu não posso fazer.
Não, não é essa parte que eu tô falando, tá outra. Deixa pra lá, vamos continuar.
Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro.
O que sai da boca é que torna vocês impuros. Que é o que porque vem do colachão. Não tem nada a ver com o colachão. O colachão só bobeia a chama. É que sempre foi o colachão como o centro das emoções, do sentimento. Então o que torna uma pessoa impura não é o que e como, não é como e como. O que torna uma pessoa impura é você querer mandar nos outros. É você achar que você, que os outros são obrigados a fazer o que você quer. É você assumir o papel de dono do mundo. É isso que torna uma pessoa impura. Foi isso que ele disse antes. Por quê? Porque as religiões assumem o papel de comandante da sua vida. E ninguém pode comandar a sua vida em sentido nenhum. Só você. Porque dentro da ideia do que você planta, recebe. Uhum. Você vai plantar, você vai receber. É você que está comandando sua vida. Uhum. Então, o que ele está querendo colocar aí é basicamente isso. O que importa, o que você tem que estar atento, é a forma como você vive, com que emoção você vive o mundo. Não pode ser uma emoção egoísta, ou seja, ter prazer, satisfação de coisa boa, mas você aprender a viver com a bem-aventurança, com a felicidade, tudo que lhe acontece. Quando você vive em paz e harmonia com a vida, você está puro. Não importando se você come essa ou aquela carne, se você lava a mão, se você não lava e qualquer outra coisa. Mas tem mais alguma coisa, eu vou pedir você para ler que eu quero comentar. Começa de novo.
Jesus chamou a multidão e disse, escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu, toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus.
Vamos começar por aí. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. O que quer dizer isso?
Que toda... planta que o egoísmo plantou não servirá para o reino de Deus.
Toda emoção que não seja fundamentada no amor não lhe acompanha. Não vai que há raízes dentro de você. Um dia ela será arrancada. Então não adianta você brigar para proteger a sua emoção familiar, porque ela um dia será arrancada. Não adianta você brigar para proteger a sua vaidade, porque ela um dia será arrancada. É isso que ele está querendo mostrar. Toda emoção que não venha do amor universal, ela um dia será arrancada de você. De uma forma, de outra forma, nesta vida, depois dessa vida, não importa. Aquilo não é seu. Porque não vem de Deus, não é amor. Então aquilo, de uma forma ou de outra, vai ser arrancado de você. Vai sair. Você acha que vai ser eternamente assim. Mas veja, você protege a família, de repente dá um problema, briga um com o outro, chove cada um para o lado.
É bem isso, mano.
Pode ficar aí, pelo pertinho.
Entende? Exatamente essa questão é arrancada. Sabe por quê? Porque não vem de Deus.
Entendi.
Continue.
Bom exemplo, hein, Joaquim? Acho que você sabe usar os exemplos certos com as pessoas corretas. São guias cegos. Não se preocupem com os fariseus. São guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco.
Outro ensinamento muito importante. Não se importem com os fariseus e professores da lei. Quem são os fariseus? No mundo de hoje.
Os fariseus são os que colocam a obrigação e necessidade no lombo do outro e cobram por aquilo.
São aqueles que criam normas e regras para você seguir. Sabe, se alguém chega perto de Oxê e diz assim, olha, tudo isso que você aprendeu com este tal de Joaquim não vale nada, porque a lei é esta, Oxê tem que agir assim, você tem que fazer isso, não se questione. Por quê? Porque eles estão lhe colocando cabeça. Enquanto nós estamos conversando, o papo lhe tirar toda a canga. Não se questione com eles. São guias cegos. Eles não sabem, não têm a capacidade de guiar. É isso que ele está colocando aí. Sabe, tem muita gente que fica, ah, mas veja, se eu fizer isso, está escrito lá. E quando nós fala, um grande exemplo disso, quando nós fala em assassinato, logo um monstro levanta. Mas na lei de Moisés está escrito, eles são fariseus, que estão querendo levar você por um caminho, pelo caminho do julgar, do criticar, do acusar, que é um assassino. Porque eles estão usando o nome da lei, a força da lei. Mas são professores cegos. Isso não lhe leva a lugar nenhum. Ele já disse antes, e quando um cego guia outro, os dois caem no buraco. Continue.
Então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse, vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte.
Vamos lá. É do coração que vem os maus pensamentos. E os bons. O que que ele está dizendo aí?
Que o pensamento é originado pelo sentimento, pelas emoções.
Que você pensa aquilo que você sente.
Uhum.
Então veja, você não tem raiva de ninguém. Existe um pensamento que veio por quê? Porque você estava vivendo raiva. E aí foi aquela raiva foi direcionada como fechou. Então, na verdade, é a sua impureza que vai fazer com que você atribua aquela impureza a uma determinada pessoa, a um determinado espírito encarnado. E aí, deste fechamento é que surge a morte. O que é matar uma pessoa?
Para mim, matar a pessoa é podar a liberdade dela.
Acabar com a felicidade.
É, boa.
Cada vez que você serve como instrumento para que o outro perca a sua paz, você está matando a pessoa. E você faz isso por quê? Porque você é impuro no coração, você é egoísta. Então o seu egoísmo é um instrumento para o mau pensamento que lhe faz a contribuir, vamos dizer assim, porque se a outra pessoa não levar em consideração, ela não vai perder sua paz, contribuir para ela ter uma oportunidade de perder a paz. Continue.
Eu sou incapaz de identificar o sentimento que eu tenho, mas através do pensamento eu consigo enxergar o que, que eu estou cultivando.
Por isso é que me perguntaram, todo o processo que o senhor ensina é racional. É, porque é só a razão que você consegue ver, a emoção você não consegue. Uhum. A morte, o que mais?
Os crimes de morte, os adultérios.
Adultério, faltar com a verdade. Eu só estou querendo fazer para te lá, porque tem a palavrinha, vai agora.
As imoralidades sexuais.
Ixi, olha aí que isto falando mal de homem que gosta de homem, não é não?
Acho que não.
Ele não poderia, porque senão ele estaria contra. Uhum. A imoralidade sexual é você achar que mulher é menos que você. É você achar que o homem que gosta de homem é menos que você. De respeito ao sexo, não ao ato sexual. Imoralidade é você se considerar melhor do que o outro, que não gosta de mulher, ou outro que mulher que gosta de mulher. Isso chama imoralidade sexual. É de respeito a você, por ver o seu sexo, achar que o seu sexo é melhor do que o outro. Não o ato sexual. Era este ponto que eu queria bater. Porque não há imoralidade sexual com relação a ato. Ato não tem problema.
Tá. Eu não posso falar que é utilizar o ato sexual para fins egoístas? Também, né?
Também, o estupro, quando você, vamos dizer assim, faz motivado por querer fazer.
Isso. Que aí é o egoísmo que está. Isso aí. Os roubos.
Roubo. Você já roubou alguma coisa?
Já. É, o coração da Raquel.
Ele tem que voltar pro São Paulo para ficar cada um numa casa. Não tô, mano. Já roubou a paz de alguém, já roubou a paciência de alguém.
As mentiras e as calúnias.
Mentira, quando você usa a verdade no seu próprio benefício. Essa é a única mentira.
Nossa. É, você negócio.
E calúnia, que é a mesma coisa. É a mentira para falar mal de alguém.
Tudo que é fruto do egoísmo.
Tudo isso é fruto do egoísmo. E por isso é que eu pedi para você ver. Primeiro, para te lá essa característica. E segundo, para nós dizer que todas essas coisas acontecem porque o seu coração é puro. Uhum. Ou seja, o seu coração é egoísta.
Certo. E quando acontece, a gente adquirir aquela atenção de observar em nós mesmos o que é que estamos plantando sentimentalmente.
Perfeito. Uhum. É sempre você estar. Será que eu estou buscando alguma vantagem individual?
Tá. E fazer algo a respeito.
Mas o que é o algo a respeito que você vai fazer? Não vou acreditar nesse pensamento. Bom,
isso. Não,
só isso.
Não querer mudar ele, porque quando a gente quer mudar, a gente está agindo com egoísmo novamente em cima dele.
Perfeito.
Tá. Não tem problema, se alguém pode, né?
São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro.
Foi tudo que nós falamos.
Certo. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher. Mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada.
Óbvio que isso não pode ser verdade. Ou então você joga todos os ensinamentos de Cristo fora. Porque se ele só vai fazer para os judeus, ele não está amando a todos. Mas tem um grande ensinamento. Eu vim para o povo de Israel e não é certo eu roubar o alimento dos filhos para jogar para o cachorro. Mas até os cachorros comem o que cai da mesa do chão. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu tenho, nessa conversa que eu tenho feito, eu tenho falado muito do próximo que precisa se ajudar. Falei lá na Bahia, falei aqui outro dia com o moço do São Paulo. E tenho dito que este próximo vem da parábola do bom samaritano, que é o seu inimigo. Este ensinamento para aqueles que querem, como bichão ou se sentem tocados por ajudar o outro, é um dos mais importantes. Por quê? Nosso trabalho é o trabalho de você ouvir a pessoa, descobrir aonde essa pessoa está submetida ao sistema humano de vida e ajudá-la a superar essa prisão ao sistema. Tá certo? Isso requer um processo mental. Óbvio. Só que quem é a pessoa que está na sua frente?
Não é.
Não. Quem é a pessoa que está na sua frente?
O próximo.
É aquela que a sua mente que há. Sabe, você para ajudar ela é quase impossível. Por quê? Porque se ela falar alguma coisa, você já vai pegar lá atrás no que você já montou a respeito dela e vai usar. Então, se ela pedir uma ajuda num caminho, você vai dizer, peraí, ela vive fazendo essa besteira e agora está querendo que eu ajude a resolver, é ela que te vire. Este é o ensinamento que está aí. Você achar que existem pessoas que não mereçam se lhe ajudarem. Porque você sabe que ela é assim, é assim, é assim, é assim. Não sei se você lembra, lá na Bahia, eu ainda usei o exemplo da, quando falei do inimigo, da pessoa que vive num processo mental de vitimização. Você só tem essa ideia que aquela pessoa é uma pessoa que quer ser vítima. E aí você acha que não deve ajudá-la, que não adianta ajudá-la, porque ela não vai conseguir. Mas até os cachorros comem do que cai da mesa do seu dono. Então você precisa entender isso. Ninguém pode abrir mão desse ajuda. Todos precisam de ajuda. E ao ajudar, você precisa se libertar do que você acha das pessoas.
Dos meus conceitos sobre ela.
Agir como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo aquela pessoa. E se na sua mente vier mais, eu não tenho mais, eu não sei nada dela. todos merecem. Por mais que você tenha raiva de uma pessoa, por mais que você se sinta magoado com uma pessoa, se essa pessoa chegar pedindo ajuda, você precisa dar ajuda. E, esse é o primeiro detalhe, e para fazer isso, que é o segundo detalhe, você precisa se libertar dos conceitos que tem sobre ela. Que é o que o Cristo fez. Ele primeiro achou que ela não precisava merecer. Não deveria receber. Só que ela disse para ele, não importa se você me considera inimigo ou não. Eu preciso de ajuda. E aí ele se libertou e disse, eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi tanta, como se pode dizer, tanto despendimento. Sabe, imagina uma pessoa que você zabigou, que lhe causou mal. Imagina essa pessoa chegar perto de você e pedir ajuda. O quanto ela teve que se despender, porque aquilo também nela calou de algum jeito, o quanto ela precisou se despender para poder chegar perto de você e pedir.
Verdade.
É isso que o Cristo está ensinando. Nunca coloque ninguém como este eu não posso, eu não vou ajudar, porque esse já fez isso, eu sei que ele é um chafado, eu sei que ele é isso, que ele é aquilo. Não. É o Filho de Deus. E se chegou o ponto de vir até eu pedir ajuda, ele teve muita fé, teve que superar muita coisa e entregar para poder pedir ajuda até ele. Ajuda ele.
E ele enxergou isso nela justamente porque ele quebrou os conceitos.
Exatamente.
Senão não enxergaria, só enxergaria os conceitos.
Ele continuaria dizendo, não, mas eu vim para o povo de Israel, você que como que cair, eu não vou jogar de propósito. E aí ele jogou de propósito para comer. Tudo isso é que há, cara.
Entendi. Entendi. E Joaquim, não funciona, pelo menos eu acho, fazendo experiências próprias, assim, de eu chegar na frente de uma pessoa que eu já tenho uma relação, simplesmente querendo, por vontade própria, naquele momento, quebrar os conceitos. Isso precisa ser quebrado todo dia em geral, porque quebrando os conceitos gerais que eu tenho, aí os conceitos sobre cada uma dessas pessoas vai sendo quebrada junto. Em vez de eu simplesmente continuar alimentando meus conceitos gerais e quando chegar na frente daquela pessoa querer derrubar de uma vez.
E
não acontece.
Esse é um processo que você vai ter que fazer de você ir quebrando os conceitos que você já tem sobre as pessoas. Esse é um processo de caminho. Para quando a pessoa chegar, você já está pronta para ajudar. Pronto para ajudar.
É, isso aí.
Exatamente isso.
Tá.
Vocês podem falar, viu? Tá tão ruim assim, filho?
Não, tá calor, tá todo mundo morto.
Olha.
Você tem um casaco aí, eu tô com frio.
Eu não sei de calor mesmo, porque ele vive com a pressão baixa.
Tá.
Pode ir.
Jesus cura muita gente. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel.
Tá certo, continue.
Tá.
Agora, quando você vai numa igreja evangélica e ele faz cura, a louvação é para quem?
Deus.
O pastor, né? Continue.
Isso aí foi muito de Deus que eu senti.
O que ele falou?
Ele falou, quando você vai na igreja e ele cura todo mundo, o que, que você louva? O pastor.
Eu não louvei a Deus.
É, a Deus.
Mas ele está sendo intermediário, então a gente também tem que...
Não, eu só estou comentando em cima do ensinamento, que no ensinamento diz que quando Cristo curou muita gente, o povo louvou a Deus. Só que o pastor faz você louvar ele, não a Deus. Então ele não chega a Deus.
Só para mostrar.
Certo. Jesus alimenta outra multidão. Jesus chamou seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã.
Nesta passagem fala a questão da multiplicação do pão e do peixe, que é alegórico. E tem só uma coisa: eu estou com pena deste povo. Isso é uma coisa que nós precisamos conversar. Você já sentiu pena de alguém?
Já.
Internamente, como é que você sentiu a pena dos outros?
Não queria estar na situação dele.
Pobres coitados. Veja se na palavra do Cristo há a ideia de que eles são pobres coitados que estão por fora. Por fora. O que há?
A conscientização de que eles sofrem.
De que não é nem só que eles sofrem. De que eles poderão sofrer. De se eu mandar essa gente embora, eles podem cair pelo caminho. Então eu vou auxiliá-los na sua caminhada. Para que eles vão embora sem problema. Essa é a diferença. A pena de vocês é uma pena que denota superioridade. Vocês se acham melhor do que aquele que está passando necessidade. A pena do Cristo não é essa. Ele não se considera superior. Ele só vê a calência que o outro está tendo e tenta suprir a calência. Ponto final. Esse é o grande ensinamento. Você pode ajudar o outro sem problema algum. E eu, quando falo que você não deve se consertar e dar comida, não estou proibindo de dar comida. Mas você não pode dar comida sentindo pena daquela pessoa. Porque a sua pena não é a mesma pena do que isso. A sua pena é uma pena de superioridade. Isso é muito importante nós entendermos. Se eu vejo uma criança na rua, eu posso me preocupar com a calência dela, tentar ajudá-la, mas nunca achar que ele é um pobre coitado. Da mesma forma, trabalho espiritual. Se pena dos pobrezinhos, do espírito, não tem a pena de ninguém, porque a pena humana, ela é uma vibração de egoísmo. Então a ajuda pode ser dada de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas uma ajuda de igual para igual. Não uma ajuda de alguém que se considera melhor, mais, que recebeu mais, que tenha mais condição, e um que está ajudando alguém, pobre coitado, que é um esfarrapado, que não tem lá, não tem pela. Não é isso. Mesmo que você, na ajuda sua que não tem nada material, mas mesmo você, na sua ajuda ao próximo, de Não pode você se considerar o melhor do que o outro, e que o outro é um pobre coitado porque está sofrendo. Você tem que ter consciência do que aquele sofrimento dele vai fazer lá na frente. Mas não se considerar melhor o que sabe, o que manda, o que tem condição. Mas sim se considerar igual a ele e em atenção ao sofrimento que ele está ou que vai estar, você ajudar. Compreendeu? A passagem, como eu disse, de multiplicar pão, multiplicar de peso, isso é para quem quer descobrir técnica. E não vai descobrir.
Inclusive, a palavra coitado é uma palavra bem terrível, né? Porque além da... pegar o exemplo de quem passa fome. Além da pessoa estar passando fome, ela ainda sofreu coito.
Isso. Eu costumo dizer que é como se alguém está comendo ziló e não gosta de ziló, e quando ele está acabando, você leva mais ziló para ele.
Boa. O pedido de um milagre. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora.
E?
É, ele está usando o exemplo de Jonas aqui de novo, que ele já tinha usado. Né?
Tá certo. Mas, e?
É, ele está mostrando para eles que está claro que o que ele já está fazendo é prova suficiente de que ele é enviado de Deus. E não que ele fique realizando milagres materiais para querer provar que nunca será provado. Eles sempre vão continuar achando contra.
Mais do que isso. Ele diz, vocês sabem interpretar as coisas humanas. Mas não sabem interpretar o caminho da felicidade. Não sabem interpretar de que a felicidade não está pisa ao tempo, mas que ela pode acontecer mesmo não ter. Este é um ensinamento interessante. Por quê? Eu lembro uma época que o moço do Chão Calo cansava de dizer para eu, viu, Joaquim, a ciência comprovou. A ciência está comprovando. Essa é uma coisa que vão provar muito de vocês. Essa questão de ajudar o outro, vão provar muito de vocês, base científica para o que vocês estão fazendo. E isso não tem explicação. Sabe, essa paz que você consegue manter em momentos onde outros estarão sofrendo é inexplicável para a ciência. Só através da fé, ou seja, da entrega à felicidade, você pode explicar como você fica em paz quando todo mundo está desesperado. É isso que ele está ensinando. Vocês serão muito cobrados. Como ele foi cobrado? Como é que você pode me garantir que isso aí é realmente um caminho para a bem-aventurança, essa questão de simplesmente se libertar do ser, ter, ser, estar? Como é que você pode me garantir isso, que isso é um caminho religioso? Não há como. Só quando a pessoa acredita que o caminho religioso é estar em paz, é que ela vai fazer como religiosidade. Agora, Se ela não acredita, se ela ainda espera da psicologia, da, não sei, do, do psicologia, psiquiatria, respostas, sabe, não, mas de foda não ensinou isso. Tinha, não ensinou, mas não tem nada a ver. Então é isso que ele está dizendo. Você sabe interpretar, sabe usar as leis científicas humanas, mas será que não sabe usar a lei do amor? É isso que ele está orientando.
É, a ciência, além de não alcançar, ainda joga contra. Então ela vai provar o contrário. Mas ela é incapaz de provar o que aquilo está sendo vivenciado, porque tem um filme que a gente assistiu, nem lembro qual filme que é agora. Mas uma pessoa também estava explicando para outra os efeitos da fé, tudo. Aí a pessoa falou assim, você pode me provar isso? Aí a pessoa respondeu assim para ela... Escuta, você ama a sua esposa? Ele falou, amo. Me prova. Não tem como provar. Então só vivenciando aquilo é uma coisa muito pessoal e íntima. Isso é de caráter pessoal e íntimo. Você só pode provar a si mesmo, você não pode provar aos outros. E a ciência nunca vai alcançar.
É exatamente isso que ele está querendo mostrar aos professores da lei. Ou seja, aos cientistas hoje deste mundo, dos tempos de hoje.
O fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse, fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus.
Este pedacinho ele não devia ter colocado para eu poder falar, né?
Ele explicou, né?
Mas ele picou. O fermento dos fariseus e dos saduceus são os ensinamentos. Chave, mais do que o ensinamento, são o sistema de crença. Tem muita gente que fala dos nossos ensinamentos. Quando eu, por exemplo, me recuso a falar de Etatet, de Sama, qual que é a Sama lá?
Violeta.
Sama Violeta. Sabe, estes ensinamentos, essas crenças místicas, que eles dizem, mas como isso pichin já ser conhecido? Não, isso não é pichin. O fermento, estes fermentos, não servem para levar você à felicidade. Pelo contrário, nós vimos lá atrás no semeador que são coisas que vão caindo no cesto e não se fixam dentro de você. É preciso ter muito cuidado, porque quando nós começamos a dimitificar essa boca espiritual, acaba com certas invenções. Como é que é o nome do outro lá, chefe da equipe? Como é que era o outro lá?
Não
sei. Chefe da equipe intergaláctica.
Ah, o Astra Sheriff.
Isso. Quando começa a criar essas coisas muito elaboradas, muito cinematográficas, sabe? De Samaju, que Bozeta, que fala. Que queixam. Isso não, isso é fermento de saduceu, isso não resolve, isso não lhe faz feliz, não lhe faz bem-aventurado. O que lhe faz bem-aventurado é você, como nós estávamos conversando agora há pouco, colocar em prática o ensinamento. Sabe, é o libertar-se da realização material. Sabe, é o aprender a ser feliz com tudo que você tiver. É o não julgar. É o não arrancar seu olho se lhe faz pecar. Isso lhe faz feliz. Agora, todo esse apalato, esse fermento dos fariseus, não leva você a lugar algum.
Não pode servir como caminho, Joaquim?
Não. Pode servir para lhe tirar, lhe botar num outro caminho, se você não quiser o pão com fermento deles. Veja, ele pode servir, sim, a quem usa ele. Agora, aquele que leva isso a sério, e isso é a salvação, e torna-se dependente daquilo, ele não serve como caminho.
Como qualquer coisa.
Como qualquer coisa. Não estou falando específico. Estou falando deste caso agora, e não estou criticando ninguém, sei que são etapas da vida, mas etapas, não realizações. Como o nosso também é etapa, não é realização. O que precisa é você, e é o que o Cristo fala, ter cuidado com o pão dos fariseus. Porque, sabe, não é preciso ter todo este fermento dos fariseus, porque na hora que quer, ele divide um pão em milhares de partes.
Entendi.
Então, é este o detalhe que ele está falando, o fermento dos fariseus, e é uma coisa que no dia de hoje, você tem que estar muito atento. Por quê? Porque os fariseus se multiplicaram.
E o fermento está aí para todo lado.
Canto fermento aparece todo dia na frente de vocês. Cantas coisas mirabolantes. Eu estou usando a Sama Azul como coisa, porque é isso, sabe? Uma Sama Azul que ninguém vê e vai me salvar. Não vai. Não vai mudar a sua vida, não vai fazer você feliz, não vai acabar com os seus problemas. É este ponto que eu estou querendo mostrar. Cuidado com este pão. Ele não é necessário. É isso que o Cristo está dizendo. Ele não é necessário. Pode ser usado?
Entendi.
Pode. O pão com fermento fica mais gostoso. Mas você tem que aprender a comer sem ser dependente do fermento dos fariseus.
Entendi. O que alimenta é o pão, tendo ou não fermento. O fermento é só...
Enfim, o que alimenta é o alimento.
Isso.
O fermento dos fariseus é algo para... O que o fermento faz no pão?
Ele encorpa, ele dá o corpo, né?
É isso? Cresce,
é.
O fermento ele faz crescer. E ao invés de encorpar, como você falou, pelo contrário, sabe, uma massa que ela compacta, fica cheia de ar, porque ela cresce.
Sim.
Então, sabe, o fermento do fariseu, ela faz você inchar, mas fica vazio por dentro.
É uma boa imagem.
Sabe, parece grande, mas é vazio por dentro, é oco por dentro. O lixo é que ele está dizendo, cuidado com o fermento, porque parece que você, sabe, conhece tudo do universo, porque você está ouvindo a chefe de uma galáxia da não sei da onde, do raio. E você se insa com aquilo. Mas está vazio, por Deus. É isso que ele está contando.
Mas tudo é energia, esses raios também são energia.
Eu não estou. Não estou discutindo isso, é energia. Agora, quando você acha que aquela energia vai salvar a sua vida, que você não precisa fazer nada, você não precisa amar, esse é que é o problema. É isso que ele diz, cuidado. Ele não diz para não comer, ele diz cuidado, porque vai parecer que você está alimentado quando não está. Então, é você enterrujar este fermento. É isso que ele está colocando. Agora, Carlos, tudo é energia, isso é uma energia, isso faz parte, mas você tem que ter cuidado ao usá-lo para não ficar inchado, cheio e vazio por dentro. Compreendeu?
Ou seja, se a gente falasse que aquilo não deveria existir, a gente estaria sendo injusto, porque se existe é porque tem que existir. Deus é, enfim, né? A coisa existe porque Deus permite que aquilo exista. É não ficar dependente daquilo. Ele existe, beleza, mas eu não vou depender daquilo.
Mais do que não ficar dependendo, é não achar que aquilo é a realização. Uhum. A realização é o amor.
É a bem-aventurança, a paz, enfim.
Todo o resto é adereço.
Tá.
A realização é amor. Então não importa nada se você se banha 3 vezes por dia no raio e quando chega do lado de fora, banha os outros ao raio que parta. É essa a imagem. A preocupação dele é você ficar dependendo e assar que porque você come aquele pão, está alimentado.
Tá. E aí eu acho que eu posso voltar àquela pergunta que eu fiz inicialmente. Não a pergunta, mas a imagem que eu criei. Então é o seguinte, o caminho direto é o caminho ensinado por Cristo. Ele também é um caminho, ele não é realização. Perfeito. Só que ele é o caminho, tanto é que ele até fala que é o caminho reto, né? Isso. É o caminho reto. Os outros caminhos, as por vezes, não são caminhos, ou seja, são coisas que dispersam você do caminho direto, e outros, quando podem ser usados como caminhos, são caminhos às vezes tortuosos, que fazem você dar a volta, sim, até você voltar para o caminho direto. Porque esse vai direto no ponto, esse toca direto no coração, digamos assim.
Moço, deixa eu falar uma coisa para você, Shiba, dessa figura que eu falei. Não existe caminho direto. Todos são diretos. Todos os caminhos levam a um ponto. Não importa se é pelo raio, se é pela nave estelar, se é isso, se é aquilo. Não importa. Todos os caminhos levam direto. Se você caminhar direto. O problema é que alguns gostam, vamos dizer assim, da paisagem de um caminho. E aí param para ficar observando a paisagem.
Idolatra o caminho.
Aí não continuam caminhando, param ali. É isso que ele está querendo dizer. O caminho direto é o amor. E todos os mestres ensinaram o amor. Cada um dos seus jeitos ensinou o amor. Este é a realização, amar. Todos os caminhos levam ao amor. O problema é quando você se interveste com uma paisagem, para ali, acha que aquela paisagem já é a realização. Você não caminhou para frente. Então o caminho direto é o caminho que leva você ao amor. E quem ama? A expressão do amor é quando você consegue ser equânime, viver em paz e harmonia, não importa o que está acontecendo. Aí você pergunta o caminho direto. O caminho direto é você alcançar a equanimidade. Se você vem por uma estrada, você vem pela outra, não importa, todas vão te bifurcar aqui. Então, se você já pode ajudar a pessoa a superar espaços de caminhada e levar ela direto na boca da equanimidade, é o melhor.
Caminho curto.
Caminho curto. Não mais reto.
Não mais reto, o mais curto.
Exatamente.
Realmente, o Senhor vai ficar certo.
Aí você falou do misticismo, Joaquim. Uma coisa que pelo menos eu enxergo nos dias de hoje, que é uma coisa bastante sutil, mas que eu vejo como um engodo, é o que é chamado de politicamente correto. Então é uma coisa que promete também uma só que eles não prometem a bem-aventurança, lógico, porque é uma coisa humana, né? Mas eles prometem uma certa paz, uma certa satisfação interna. Só que é uma coisa que, pelo que eu vejo, entrega uma coisa totalmente contrária a isso, né? Eles vendem uma coisa e entregam outra. E é uma coisa sutil, que ela tá... Esse eu acho que é um fermento que está bastante em voga hoje e a gente se deixa cair sem perceber.
E promete o quê? A paz e a harmonia?
É, ele promete... Não, acho que ele promete mais uma satisfação, assim... Meio que com paz, só que entrega a guerra, né? Eu vejo, assim, entrega uma paz, mas... Promete paz, mas entrega guerra.
É, na verdade, veja, os caminhos que lhe vêm prometem uma paz, mas uma paz material.
Isso.
E eu diria que promete mais uma estabilidade material do que uma própria paz.
É. Porque quando se desestabilizar, que isso vai acontecer, já que tudo é impermanente, você não vai ter a paz, porque não é isso que eles prometem.
Perfeito. Porque prometeram a estabilidade.
Isso.
Perfeito. Mas você ficou muito meditacionista.
O imposto do... Não, peraí. Peraí, onde que eu estou?
Que acabou de ler o fermento dos fariseus.
Peraí que eu me perdi aqui. Fermento dos fariseus. Ah, tá, que mudou de página. Tá. Afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias.
Essa passagem é meio complicada para explicar, mas vamos tentar. Primeiro, que isto pergunta... Quem é ele? E alguns falam em encarnação. Você é o apóstolo tal, você é o apóstolo tal, você é o apóstolo tal. Ou seja, uma reencarnação de apóstolo. E ele pergunta a Pedro e Pedro diz: você é o Messias. O que é o Messias?
Messias é o enviado.
O Salvador. Então Cristo não é reencarnação de ninguém. Ele é a salvação. Cristo. Não, Jesus. E ele diz: aquele que entende que eu sou a salvação, terá, será a base para a igreja de Cristo. Vamos tentar entender isso. Hoje em dia fica mais fácil até de chifrar, porque não existem mais messias. Não existem mais salvadores. A salvação é o caminho, não uma pessoa. Mas ainda existem muitos que seguem mestres, não caminham, não achava chão, segue mestres. Como reencarnação disso, daquilo outro, este foi eu não sei quem, foi não sei quem, nunca vi nenhum mendigo da porta do palácio encarnado. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Para quê? Para poder fugir ao culto às Jesus Cristo. Ou até ao próprio culto de Cristo. Cristo não é uma pessoa. Cristo não é um espírito. O Cristo para vocês é a Shawashan. Agora eu compliquei?
Não sei dizer. Vamos lá. Eu entendo Cristo como uma consciência, a consciência crística.
Porque você ainda está personificando Cristo. E quando você personifica esta, olha, um dizem que você é reencarnação disso, é a reencarnação daquilo, ou seja, ainda é uma personificação. E ele não é a personificação, ele é o caminho.
Eu entendo, tá, vamos ver se é isso, tá? Também falo o que eu penso.
Como eu disse, é difícil de tentar explicar isso para você.
Para mim, Cristo é, não é um Cristo, não há um Cristo. Para mim, Cristo é todo aquele espírito realizado. Todo espírito...
Não, você ainda está partindo para persona, para personificação. Uma personificação. Sabe quem é o Cristo? São essas letras que estão aí, nesse livro. Cristo é o caminho. Esquece o espírito, esquece o ser humano, esquece qualquer personificação. Quando você ultrapassa qualquer personificação do Cristo e atribui a Cristo os ensinamentos, o caminho, você descobre quem é Cristo para você. A pergunta 1 do livro do Espírito é: o que é Deus? Lembra?
Sim.
E eu comecei exatamente aí o estudo do livro do Espírito. Eu disse, nós precisamos entender que ele não está respondendo quem é Deus, mas o que é Deus, ou seja, o que ele representa para você. Enquanto Cristo, para você, for um espírito ou um ser humano, uma persona, você ainda não descobriu quem é Cristo. Porque o Cristo, para vocês humanizados, não é um, não pode ser um espírito, não pode ser uma pessoa, mas tem que ser um caminho, uma série de ensinamentos que leva à salvação.
Joaquim, se você diz que Cristo é o caminho, em algum momento Cristo será jogado fora, que é quando atinge a realização. Cristo não seria então a realização?
A Cristo não é o salvador. O que lhe salva é a caminhada, não a realização da caminhada.
Então é realmente o caminho. Porque a realização é o amor. A realização é a bem-aventurança.
Exatamente. Então, quando ele fala, você entendeu quem sou eu, ele está justamente mostrando isso. Aquele que entende quem é Cristo, que ou seja, que ele não é uma figura presa na cruz, que ele não é um ser de outro planeta, que ele não é um espírito, mas o que vale de Cristo para você são esses ensinamentos, é este caminho. Ele ultrapassa todos os outros. Porque enquanto você ainda tem qualquer atribuição persona a Cristo, você está fazendo por uma persona. Você está seguindo o mestre.
O culto à personalidade.
Perfeito. Então é isso que ele está mostrando a Pedro. Você entendeu quem sou eu? Eu não sou espírito, eu não sou ser humano, eu não sou reencarnação, eu não sou nada. Eu sou um caminho. Por isso ele diz mais tarde, eu sou o caminho. É ser como nós, abater o mundo, ser igual ao Cristo, viver como ele viveu. Isso é a salvação. O culto ao Cristo, a persona Cristo, não lhe leva a lugar nenhum.
Concordo.
Então é isso que ele está mostrando a Pedro. É preciso você um tapachá Cristo. De que nome você der, mas que o tapachá, qualquer personificação para ele. E senti-lo no ensinamento. E aí, quando você chegar a este ponto, ele diz, sobre ti erguerei minha igreja. Só aquele que consegue ultrapassar a personificação que consegue compreender o próprio ensinamento. Porque enquanto você tiver um Cristo, você vai fazer para ser Cristo. Quando você não tiver, você vai fazer para fazer o ensinamento. E aí você alcança essa lei. Deu para tentar, para compreender a diferença?
Eu entendi.
Como eu disse, é difícil porque vocês estão acostumados a trabalhar com identidades, com personas. Quando se falava em Jesus Cristo, você pensava numa pessoa de Jesus Cristo. Quando eu falei Jesus de Cristo, você passou a trabalhar com o Espírito Cristo. Mas o que é Cristo, que ele representa, não tem nada a ver com o Espírito Cristo, mas com o ensinamento que vem de Deus, não dele. E aí ele diz, aquele que conseguiu tapachar, o que ele proibir neste mundo, será proibido no outro. Sabe por quê? Porque ele agora é o ensinamento vivo. O ensinamento vivo que proíbe uma série de coisas. Proíbe etiapa, proíbe xencativo, diz que aquilo não é caminho. Então, sim, aquele que consegue superar a identidade Cristo, consegue proibir para este mundo e vale para o outro, porque ele será extremamente fiel ao ensinamento. Agora, aquele que ainda em nome de Cristo proibir alguma coisa, não será proibido lá em cima. Porque ele ainda está fazendo com o nome de Cristo, e Cristo nunca vai se arvorar e ser alguém que vai proibir nada. O ensinamento proíbe, ele não.
Por isso que se fala estar em Cristo.
Estar em Cristo é estar no ensinamento. Não no Cristo Espírito, não no Cristo Jesus. E é por isso que eu disse ao moço, não se preocupe se é a palavra ou não. Você precisa estar em Cristo, no Cristo ensinamento. Esquece o resto.
E isso, Joaquim, essa informação que você está trazendo, para mim, muda totalmente Paulo. Porque Paulo, até então, eu enxergava como um... Lógico, né? Teve a consciência de que ele tinha transcendido, ele tinha compreendido e tal. Mas ele fala muito em Cristo, e era meio que um culto à personalidade. Mas ele compreendeu e estava trazendo que não é.
Tudo começa quando ele diz, eu aprendi no mais alto céu. Ou seja, ele quando falava Cristo, ele falava do ensinamento, que ele nunca ouviu.
Exato.
Do ensinamento, não daí... da idolatria ao Jesus Cristo ou da idolatria ao Espírito Cristo.
Caramba! Isso muda tudo.
Sim, isso tem que mudar tudo dentro de você, porque agora se começa você a acabar com a idolatria a Cristo e você entender que você precisa fazer um ensinamento pelo próprio ensinamento. Porque ele é a salvação. Fazer, não porque Cristo proibiu de fazer, mas fazer porque aquele é o caminho, aquela é a salvação.
E como o caminho não está separado da realização, você caminha realizado.
Quando você caminha separado da realização, você realiza e nem sabe que realizou.
E você está no caminho, está caminhando.
Lê só o finalzinho depois que ele fala para Pedro. Ele fala, chometia gelei miguezo, que você proibir aqui, será proibido lá.
Vou ler de novo, tá? Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, o que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias.
Chave. Você despaiou agora, Chim. Mudou tudo. Não, ainda não caíram todas as fichas dessa mudança. Chave, deixa abandono da cruz, do abandono do espírito, do governador Zelau, da fonte. Ainda não caiu o que é fazer o ensinamento só pelo próprio ensinamento. Ainda vai cair. Caxi como para Pedro também cortou. Mas de que adianta querer te levar isso para todos? Você me fez no início uma pergunta interessante, que foi a pergunta do por que nós, vamos dizer assim, não conversa todas as etapas com as pessoas novas. E eu disse, porque muita coisa ia botar o seu cabelo em pé. Você imagina, se você quiser tirar, que é isso que nós estamos fazendo, a figura de Cristo, seja a figura pesa a cruz, seja a ideia do Espírito Maior, tirar essa figura do seu mundo, tirar essa base do seu mundo, o que isso pode provocar? Então, este não é uma coisa que você precisa explicar, olha, não, esquece Cristo, não liga para ele, não precisa. Mas que bom que para você foi revelado. Você sabe que mandar acender vela para Cristo não resolve de nada. Por quê? Porque a salvação não é ele, é o ensinamento. Agora, imagina a revolta na hora que quando eu falo de você esquecer o fio, já tem problema, imagina esquecer o Cristo.
Sim, concordo.
É isso que ele está dizendo. Tu não precisa falar, não precisa dizer sobre essas coisas. Esqueça, ajude os outros, faça os outros buscarem a felicidade. Esqueça esse tipo de implicação.
Por isso que ele fala para não contar para os outros que ele é o Messias.
Perfeito.
Deixa as pessoas acreditando no que elas querem, isso não importa, desde que elas estejam no caminho.
Isso. Desde que elas tenham armas para se libertar do mundo humano. Porque a salvação é a libertação do mundo humano. Foi tudo isso que nós vimos até hoje.
Sim. E essa visão, né, do termo Cristo como caminho também serve para Buda, Krishna, serve para todos os mestres, né?
Todos os mestres.
É, todos são caminho.
Nenhum deles pediu culto a eles. Deu para compreender? Eu achei que é meio, como eu disse, difícil de picar, porque eu achei que estou muito acostumado a personalizar as coisas deste mundo.
Sim. É uma quebra de paradigmas muito grande. E uma pergunta, Joaquim. Eu recebendo essa informação agora, eu sei, obviamente, que eu nunca tive ela antes enquanto encarnado. O meu ego nunca recebeu. Mas eu, como espírito, já em algum momento tive essa informação no sim. passado?
Sim. Tá. Especificamente no seu caso, sim.
Sim. Tá. Porque... Por que eu estou perguntando isso? Porque imagina que um... É lógico que os egos mudam os valores completamente de um espírito enquanto encarnado. Mas um espírito que, em muitas encarnações, ele vem com um conceito, eu imagino que a quebra desse conceito, quanto mais encarnações ele continua acreditando naquilo, a quebra ela é uma quebra mais dificultosa, digamos, do que uma que tem um conceito mais recente, ou um conceito mais leviano, mais... Mas assim, a encarnação muda completamente os valores, né? Isso não é muito levado em consideração.
O espírito que tem enraizado em si a ideia do Cristo persona não aceitaria com a facilidade que você aceitou a ideia. Hã? Causaria revolta. Quantos livros estão escritos aí, livros psicografados, onde há a presença de Cristo, onde se vê o olhar meigo de Cristo? São ainda espíritos presos à personificação do Cristo.
Ah, tá. Então ele realmente ele se torna um conceito além do ego. Ele fica, digamos assim, ele fica encravado mais profundo, né?
Isso.
Entendi.
A mesma coisa para Deus, viu? A mesma caminhada do abandono a Deus é você saber que Deus é o caminho e não uma persona.
O monismo para mim já foi já tirou meu chão na época.
Seria óbvio para quem é monita não acreditar em Cristo. Não acreditar na persona Cristo.
Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Na passagem anterior ele acabou de falar a Pedro uma coisa e agora meio que ele está repreendendo.
São palavras, né? Apesar, eu acho que está muito bem explicado. Você colocar os seus interesses, e aí é interesses humanos, na frente dos seus interesses espirituais. Mas eu só quero aproveitar esta oportunidade e falar de uma coisa. Mais vale você perder esta vida e ganhar a vida eterna. Este é um ponto, vamos dizer assim, traumático na questão da elevação espiritual. De tudo que nós já estudou, já estamos na sétima conversa, Cristo sempre coloca Existe uma vida material e existe uma vida espiritual. Não importa se você acredita nas cidades espirituais, se você acredita em anjos, não interessa. Há uma vida depois. Agora, quando ele fala que quem quer ganhar nessa vida vai perder a outra, e quem não se preocupa com essa ganha a outra, ele coloca um detalhe, que é um detalhe que, desculpa, mas todos aqueles que buscam a Deus deveriam ter em mente. Que detalhe é esse, moço? Se você estiver preocupado com essa vida, vai perder a outra. Se você não se preocupar com essa, ganha a outra. Que detalhe isso leva?
O detalhe é que você vai perder essa vida.
Não. O detalhe é de que tudo dessa vida repercute na outra.
Sim.
Ele mostra isso claramente. Há uma correlação entre essa vida, como ela é vivida, e a outra vida. Que aquele que nessa vida se preocupa com as coisas dessa vida, vai perder a outra. Ou seja, o reflexo da sua vivência nessa, sendo sentida na outra. Deixa que eu mais um bode ficar para ele. E aí é que eu pergunto. Aqueles que buscam a Deus têm essa consciência? Têm a consciência de que as coisas dessa vida zelam reflexo na outra?
E não todos.
99% não. Vivem este momento de agora como se este momento de agora não a forma de viver este momento de agora fosse independente da outra, como se de repente na hora que ele morresse, tudo que fez aqui não tivesse reflexo nenhum na outra. Essa é a base do espiritismo. A doutrina dos espíritos mostra a você que tudo que é feito nesta vida zela reflexo na outra. Aquele que não se preocupa com isso e se diz espírita, me desculpa. Não entendeu até hoje o que é o espiritismo. Eu estou falando isso justamente para, como Cristo alertou, você tomar cuidado com essa vida. Eu já disse, já fiz essa figura, que vocês devem brincar nessa vida. Até eu mandei de colocar a figura do Kina tocando falta, levar essa vida na falta. Mas eu falo isso com relação às preocupações mundanas, às preocupações deste mundo. Com relação às preocupações com o outro mundo, você deve levar essa vida muito seriamente. Porque o que plantar aqui vai colher, ó. Tem reflexo. Essa é uma coisa que os espiritualistas, e volto a dizer, não importa se acredita na vida espiritual, como descrita pelo livro dos espíritos, ou não, precisam ter. Sabe, nós estamos aqui conversando, tá? Tá?
Tá.
Não. Nós não estamos aqui conversando. Você está participando de um momento que vai causar reflexo na sua eternidade. É isso que eu estou querendo mostrar. O espiritualista, ao saber que existe outra vida e ao saber que a outra vida é um reflexo do que acontece agora, precisa, a cada momento desta vida, estar ocupado em que reflexo ele está guiando para a próxima.
Tudo é interdependente.
E esse é que é o problema. Vivem toda essa vida como se determinados momentos, não, ou a maioria dos momentos, não causasse nenhum efeito na outra. Só o que vai causar é a sua religiosidade. Se você não for a missa, você vai para o inferno. Mas não é, é a vida inteira. É preciso estar acostumado à sua, a prestar atenção no que você está plantando hoje, porque isso vai trazer reflexo na outra.
A todo momento.
É, veja, como eu disse, o eco da Luzia está muito, desculpa, do capítulo aí, está muito bem calo, Cristo fala muito calo, mas essa coisa, você não leva a sério. Você vive o seu casamento com a sua esposa como se fosse seu casamento com a sua esposa. Mas não é. O seu casamento com a sua esposa são momentos que vão causar reflexo na outra vida. Para que você consiga alcançar a salvação, ou seja, estar dentro dos ensinamentos, o que nós acabamos de conversar, é preciso você suplantar o casamento, sabendo que aquilo é um momento que vai criar reflexo no futuro. Porque aí você vai colocar o ensinamento em prática no seu relacionamento com a sua esposa. Mas enquanto você não fizer isso, você vai viver o casamento com a esposa. Isso é o básico para quem quer ser feliz. Por quê? Porque se ele não se atenta ao detalhe de que não está acontecendo a vida, que está acontecendo a vida, e não uma oportunidade de colocar o ensinamento em prática, ele continua vivendo o sistema humano. É minha mulher, é minha dependente, ela precisa fazer isso, ela precisa fazer aquilo, ela precisa limpar a casa, ela precisa fazer comida, ela precisa. Tudo isso que você cobra dela aqui, eu não estou dizendo que você cobra, mas tudo isso que o marido cobra da esposa tem reflexo na outra. Aí você vai para um lugar que você vai chamar de um bal, onde vai ter alguém que vai mandar em você. Isso de acordo com o ensinamento bíblico. É isso que vocês precisam ver. Todos os momentos dessa vida emitem efeito para outra vida. Por isso você precisa estar libertar-se dos valores materiais, dos anseios, das preocupações relativas aos acontecimentos da vida ditadas pelo sistema humano de vida. E colocar no lugar um sistema que chama hoje ensinamentos de Cristo. Acha o achar. Porque a cada momento há uma oportunidade de Shalvacham. Para outra vida. Mas que se não for usado agora, na outra vida não vai aparecer. Sabe que vocês pensam é a mágica. Não, eu vou para a igreja, eu vou para o centro, eu trabalho como médium, eu ajudo as pessoas, eu dou seta mágica, garanti meu teu aninho no céu. Aí vai acontecer que vai ter três diabinhos dizendo surpresa, não era bem isso. Compreende? É isso que ele está querendo deixar bem claro. Como eu disse, o E está muito bem explicado, eu não preciso explicar. Mas essa parte é preciso chamar a atenção. Para vocês começarem a não separar uma vida humana de uma vida espiritual. E começar a entender que a vida humana faz parte da vida espiritual. É chave, é plantação para outra, para colher na outra.
Aliás, tudo que eu faço agora vai me refletir por toda a eternidade.
Perfeito. Vai causar um efeito na eternidade.
É trocar os meus olhos humanos e colocar olhos espirituais, digamos assim, os olhos...
Colocar os, a chavachão, os ensinamentos, não é colocar o quiso.
Enxergar, que são os olhos de ver mesmo, né? Enxergar as coisas como elas de fato são, o que elas de fato representam, e não aquilo que eu acho que elas representem.
Não sou eu de conversando com a minha mulher, é a vida zelando uma oportunidade e eu posso viver com ela, peso aos meus anseios materiais, às minhas regras materiais, ou ligado na chavachão, que são os ensinamentos físicos. Que é maior livre-arbítrio do que este? Da dígica eu digo que não tem livre-arbítrio.
É, eu lembro uma vez, aqui que a gente estava conversando também, eu não lembro detalhes, mas havia um copo na mesa e você falou assim, para mim, não há apenas um copo na mesa, existe uma outra representação. Aquilo me tocou fundo, porque nas mínimas coisas, existe uma outra coisa, além daquilo que a gente está vendo aos olhos materiais.
Na minha visão e na sua, não existe um copo na mesa. Existe um copo no lugar certo ou um copo no lugar errado?
Ele não está lá porque alguém colocou.
Não, ele está lá como uma oportunidade para ver se você vai caminhar na salvação ou se você vai viver com os valores do mundo.
Isso aí.
Entendeu?
Compreendi. Me veio uma pergunta agora, Joaquim. É, você começou falando que isso muitas vezes é traumático e tal. Esse trauma, né, que ele pode acontecer devido a, sei lá, vamos chamar de cair a ficha, né, para esse modo de enxergar as coisas, ele necessariamente precisa acontecer durante uma encarnação?
Necessariamente, dificilmente acontece numa só encarnação.
Mas ele precisa acontecer enquanto encarnado. Encarnado aqui eu falo enquanto no corpo de carne, tá? Não, ele tem que acontecer enquanto no corpo de carne.
Enquanto ligado a uma consciência humanizada.
É, tá certo, faz sentido, porque senão ele já... É, sim. Mas existem seres desencarnados que estão ligados a uma consciência humanizada. Pode acontecer também num ser fora da carne ligado ao... Isso também vale para... O caminho, digamos assim,
sim.
Não precisa necessariamente estar no corpo de carne.
Sim. Enquanto você estiver harmonizado.
Enquanto estiver harmonizado. Tá.
Tem muita pergunta que está vindo aí sobre de duas encarnações ao mesmo tempo. Um espírito ligado a um ego se liga a outro. É exatamente. Você saiu da carne, ainda está ligado a ser você e você volta com outra pessoa e as duas estão ali se socando.
Como é que é, Joaquim? Como é que é? Não entendi bem aí. Como é que é a coisa?
Você é a marcha. A marcha é um ego. Você sai da carne e continua sendo a marcha. Você pode encarnar achando que é a marcha e que vai viver uma outra vida como a Maria, por exemplo. Já que você acredita em duas vidas. Você vai ter dois egos que vão estar se socando.
Pode acontecer isso?
Pode.
Então deve ter uns
10
dentro de mim.
Não, tem.
Mas aí na verdade é um ego só, né, Joaquim, que está em conflito consigo mesmo, né?
Não, porque ainda há um terceiro que é a consciência do filho. E é justamente o soque dos dois que ajuda na consciência do tio.
Caraca, então isso pode... Isso também muda bastante coisa, hein?
Isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, Joaquim. Você nunca falou isso na vida?
Já falei.
Falou não.
Tá gravado.
Não falou. Falou não. Tenho certeza que você não falou.
Deixa eu vai ver as perguntas.
Bom, precisa refletir sobre isso, porque realmente...
Isso não lhe faz ganhar jogo, viu?
Tá. Mas eu vou refletir ainda assim, porque ficou uma pulga atrás da orelha.
Que isso, todo dia que ou no poste ou no telhado da piscina?
Tá, Joaquim, por que eu perguntei isso? Porque eu imagino que o nosso estudo, ou tudo aquilo que é estudado com a sua participação, ele não serve apenas aos egos no corpo de carne. Ele também serve aos egos no corpo fora de carne. Então, eu imagino que, não, que há outros... É, há mais desencarnados aqui na sala que eu não enxergo, mas também estão participando desse estudo.
A arquibancada está cheia.
Então, por isso que eu perguntei, tipo, também serve para as fichas caírem, não importa se você está na carne, né?
Sim. Importa se você está humanizado.
Tá. Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: esse é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram até... Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista.
E outro complicado. Agora vai ficar pior. O outro de Jesus se transfigurou. O outro de Jesus se transfigurou. Quer dizer,
mudou, né, a aparência.
Poxa, deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais amena para você. Quem é você?
Eu
não estou te dizendo que é o que pensa. Quem é você neste competition? Cabeça, tronco, membro, vento, percepção. Quem é você nessa história?
Nenhum dentro das coisas que você falou.
Você já chegou a falar e olhar pro espelho e dizer: este não sou eu?
Eu já fiz isso.
Essa transfiguração do Cristo quer mostrar a vocês que o ser humano, o corpo, mente, é uma coisa, mas que existe um você dentro disso, que não é a mesma, que não é isso. Sabe, agora a Fia vai mostrar. Se transfigurou e seu rosto brilhava, mudou de forma. O que nós estamos falando aí?
Bom, isso aí eu lembro do livro dos Espíritos, que fala que o Espírito é uma chama, uma
fruta. E aí aparece uma voz do céu e diz: esse é meu filho.
Isso aí é uma coisa muito louca.
Mas mostra que não é você.
É.
Perfeito? Então, enquanto o filho do homem não voltar, isso não pode se revelar. Voltar como caminho, como amor, isso vai, não impide.
Vai ser revelado o que então? O que é o espírito?
O que é, isso que vocês chamam de espírito, que é o que está por trás de dentro de vocês.
Onde dentro dele?
Hã?
Não, é minha teoria.
É mais ou menos por aí. Transfiguração. Rosto pilhar, é mais ou menos por aí. Xavi, dessa passagem, o que você precisa levar é, nisso aí, há algo muito superior à razão humana. Existe algo que é você, que está dentro de tudo isso, dentro de APA, ligado a tudo isso aqui, que não tem nada a ver com tudo isso aqui. Deixa passar e é isso. Você não sabe quem é você. Você não sabe o que você é fora dessa ilusão chamada vida humana. Não tem a menor noção.
Não mesmo, porque tudo que eu penso além disso nada mais é do que uma adaptação humana.
Exatamente. Vamos dizer, é um filme de Hollywood.
Isso.
Só isso. Mas quem é, o que é, isso é algo que você só vai conseguir quando isso voltar. O amor, o caminho voltar.
E isso é individual.
Isso é individual.
É para cada um.
Agora a Vera tem problema?
Hã?
A Vera, por favor?
Achei. Focado?
Eu queria que isso.
Só um detalhe. Não tem nada a ver com Cristo ser reencarnação de Moisés, reencarnação de Elias. Esquece tudo isso. Elias já veio. Então não tem nada a ver com reencarnação. Tem a ver sim. Com vocês existirem além da vida humana.
Aqui então não diz que, por exemplo, essa aparência de Elias seria uma materialização do espírito que um dia viveu Elias, não é isso?
Não, tá. Não é isso. Tá. Só está mostrando que é outra coisa.
Que nós não podemos compreender.
Perfeito. A transfiguração do Cristo, o aparecer Moisés, o aparecer Elias, a voz que surge, mostra para vocês que existe algo além da compreensão humana. Mas que, como Cristo diz, enquanto vocês não forem o filho de Deus, filho do homem, não vão conseguir saber. É bem ótimo.
Tá. Só uma pergunta, Joaquim. Os espíritos que já transcenderam, estão destituídos de ego, eles se enxergam sob alguma forma? Tem alguma forma que os caracterize ou nem
se percebem?
Se percebem, eles se percebem.
Tá. Não posso dizer se enxergam, porque enxergar precisa de olho.
Tá, mas existe a percepção de...
Agora, eu quero lhe dar um conselho particular. Esqueça a ideia de espírito. Saiba que há algo, mas esqueça a ideia de espírito. Porque enquanto você estiver se apegando o espírito, você está apegado a todo o conceito que essa palavra tem.
Verdade.
E que não tem nada a ver com o que é realmente.
Tá. É, só usar um termo, porque um termo tem que ser usado, né? Mas sem se apegar ao que ele representa.
Perfeito. Tá bom. Porque na hora que você se desapegar do termo espírito, você não vai se preocupar se como o espírito percebe, se percebe, se não percebe. Enquanto ainda estiver ligado ao termo, você vai se preocupar com esses detalhes. Enquanto está preocupado com esses detalhes, não está vendo o que está plantando hoje para colher amanhã.
Sharpie, eu posso falar que esse estudo que a gente está tendo hoje é um divisor de águas? Porque assim, você está trazendo algumas coisas, por exemplo, o próprio termo Cristo como caminho e não como uma personalidade, como você não tinha falado antes, pelo menos eu não conheço. Não, são novas informações que você está trazendo, uma nova forma de enxergar que você está trazendo hoje?
Eu, na verdade, desafiei sem falar.
Tá.
Desafiei.
Já falou, que, então.
Que Cristo não é um espírito, que o Xepixija chega igual a Cristo, não quer dizer ser um ser crístico. O Xepixija é viver como ele viveu.
Tá.
Mas o momento é este.
Não é à toa que está sendo estudado agora, né?
Isso.
A cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum.
Com o espírito, a subordinação ao caminho. Deixa passado, apesar de ter uma reação do Quispo, só o que fica bem claro é: eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Não porque por isso ou por aquilo, mas porque por mais que vocês se entreguem, jamais vão conseguir a entrega completa, absoluta. Então eu continue fazendo, vá caminhando e deixe as coisas seguir o seu curso normal, vamos dizer assim. Tá certo? Esse é o primeiro detalhe. Com relação à fé do tamanho de um grão de mostarda, nós já conversamos, né? É a menor semente, mas que dá uma árvore grande e que alimenta a todos. Pode ler mais.
Esse lance de expulsar o demônio é uma parábola, mas teria a ver com desobsessão? Não.
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 Demônio é o ser humano, é a humanidade do ser.
Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Um dia, os discípulos estavam se reunindo na Galiléia, e Jesus disse a eles: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois, ele será ressuscitado, e os discípulos ficaram muito tristes.
2 detalhes. Primeiro detalhe. Aquele que se horroriza quando eu digo que o destino está pronto. É a segunda vez que o Cristo desça bem claro o que vai acontecer com ele. Então, o destino está pronto. Ele que tinha capacidade de mudar, porque era um espírito puro, não mudou, não vai ser você que vai conseguir mudar seu destino. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. E agora eu vou falar uma coisa que eu desci na outra, pulei de propósito. A boca que ele dá em Pedro, quando Pedro diz: vamos rezar a Deus para que isso não aconteça. O destino está como? E as coisas vão acontecer. E aquele que se revolta contra o destino, ou pede a intercessão de Deus para libertar de um determinado destino, como o Cristo chama, é um diabo, é um demônio. Como ele fala para Pedro, você está parecendo um demônio. Demônio é aquele que se revolta contra Deus. Tem a história do anjo caído, que queria ter o mesmo poder de Deus, e aí Deus não dá o poder, ele se revolta e vira um diabo. Essa é a história do diabo na Bíblia. Sempre que você se revolta um destino, você se transforma num demônio. Você está revoltado contra Deus. Isso é algo que vocês precisam fechar. Por que você se revoltaria contra Deus? E por que se revoltar contra Deus é, vamos dizer assim, é ser um demônio?
Porque o destino é traçado por Deus. E se revoltar contra o destino é se revoltar contra Deus. Por isso é o demônio.
Não. Não seria isso. Quando você se revolta contra um destino, com que você está preocupado?
Com as consequências.
Com seus afazeres de agora. Ninguém se revolta contra um destino pensando na outra vida. A revolta contra um destino de agora, ela é consequência da sua preocupação com o agora, com a vida humana.
Sim.
Sabe, quando você diz que Deus afaste de mim, você mostra que você está preocupado com essa vida, não quer viver aquilo nessa vida, não, que aquela vivência vai ferir algum interesse humano seu. É por lixo que transforma você num diabo, num ser humano. Porque você mostra com isso que a sua preocupação está, os seus interesses estão nessa vida e não na outra. Por isso ele chama a atenção de Pedro. Duas vezes seguida ele mostra: o meu destino é este. Eu sei, e esse destino acontece, isso mostra que o destino está petachado. E aí ele diz: apesar do destino petachado, você não pode se revoltar contra o que vier. Por isso eu não comentei nada naquela hora e desci para comentar agora. Porque ele volta a falar de destino. Do destino petachado. E aquele que se revolta contra o seu destino nesta vida, está revoltado contra Deus. Porque prova que tem os seus interesses nesta vida,
tá,
e não na outra.
Entendi.
Colocado?
Mostra a sua opção, né?